Eclesiastes, semana 5, certeza, 11 a 14 de novembro. Algumas semanas atrás, começamos uma série em um dos livros mais complicados da Bíblia, o livro de Eclesiastes. É um livro estranho, porque apresenta um tipo estranho de sabedoria. Descobrimos imediatamente que esse livro não é um livro de sabedoria como qualquer outro livro de sabedoria, mas este livro apresenta uma sabedoria que está além da sabedoria convencional. E até agora, essa jornada tem sido uma jornada fascinante para nós, aprendendo como estar presente e ver o mundo como ele é e conhecer a Deus por quem ele é. Agora, uma das grandes descobertas do livro de Eclesiastes é esta descoberta de que a Bíblia é algo que encontramos. A Bíblia é algo que experimentamos. A Bíblia é, como diriam os apóstolos, viva, ativa e respira, está vivo. O que significa que quando encontramos um livro como Eclesiastes, interagimos como nós faríamos com qualquer um, por qualquer coisa que está vivo. Há uma conversa que acontece. E quando entramos nessa conversa, é aquela vivacidade, isso nos muda, isso nos move, abre nossos olhos. Então hoje, à medida que continuamos, quero dar uma olhada de onde viemos e desenterrar mais algumas joias dos capítulos que abrimos até agora e em seguida avançar um pouco mais no livro. Se você está no início dessa série, talvez tenha percebido que existe um padrão ou ritmo do livro de Eclesiastes e quero falar sobre o propósito ou o significado desse padrão por um momento. Os primeiros capítulos são basicamente resumidos com é tudo vapor, não há substância, qualquer coisa que pensamos ter substância. É tudo temporário e tentando extrair significado disso é como tentar perseguir o vento. Essa é uma frase interessante, perseguindo o vento. Imagina isso, você está apenas correndo, agarrando e tentando pegar vento. Imagem bastante forte de futilidade, certo? Nada ganho. Esses são os dois primeiros capítulos. Depois do versículo 24 do capítulo 2, há uma mudança de marcha e é significativo. Eclesiastes 2, 24 a 25. Uma pessoa não pode fazer nada melhor do que comer e beber e encontrar satisfação em sua labuta. Isso também, eu vejo, é da mão de Deus, pois sem ele, quem pode comer ou encontrar prazer? Então é assim, sem sentido, sem sentido. Perseguindo o vento, nada ganho. Mas então temos isso, você pode comer e beber e aproveitar a vida como um presente de Deus. Esse é o final do capítulo 2. Mas então ele volta no capítulo 3 e aqui está um bom resumo do capítulo 3. Versículo 19 do Eclesiastes 3. Certamente o destino dos seres humanos é como o dos animais. O mesmo destino espera ambos, assim como um morre, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Humanos não têm vantagens sobre os animais. Tudo não tem sentido. Agora estamos totalmente de volta ao modo de desespero. E esse desespero continua no capítulo 4. Verso 1. Mais uma vez olhei e vi toda a opressão que estava acontecendo sob o sol, e vi as lágrimas dos oprimidos, e eles não têm consolador. E se você ainda não se desesperou o suficiente, vá para o capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama a riqueza nunca está satisfeito com sua renda. Isso também não tem sentido. Nunca há dinheiro suficiente para quem ama o dinheiro. Mas então, no capítulo 5, versículo 19, temos o seguinte. Eis que o que tenho visto ser bom e digno é comer e beber e gozar em todo o trabalho com que se labuta sob o sol dos poucos dias de sua vida que Deus deu a ele, pois este é o seu destino. Todos também a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los e aceitar sua sorte e se alegrar em sua labuta, este é o presente de Deus, para que a vida seja boa e aproveitada. Ele nos deixa respirar. Em seguida, voltamos ao modo Eiori, capítulo 6, versículo 3. Se um homem tem 100 filhos e vive muitos anos, de modo que os dias dos seus anos são muitos, mas sua alma não está satisfeita com as coisas boas da vida, e ele também não tem sepultamento, eu digo que uma criança natimorta está em melhor situação do que ele. Em seguida, continua capítulo 7, 29. Vejo, somente isso eu descobri que Deus fez o homem reto, mas ele tem perseguido muitos esquemas. Depois, capítulo 8, versículo 14. Há uma vaidade que acontece na terra, que é justo da quem acontece de acordo com as ações dos ímpios, e há pessoas ímpias a quem acontece de acordo com as obras dos justos. Eu disse que isso também é vaidade. Mas então, no próximo versículo, ele diz o seguinte: e eu elogio a alegria, porque o homem não tem nada melhor sobre o sol senão comer e beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará em sua labuta durante os dias de sua vida que Deus deu a ele sob o sol. Depois do capítulo 9, mais desgraça e melancolia. Este é o mal em tudo o que é feito sob o sol, que o mesmo acontecimento aconteça a todos. Também os corações dos filhos do homem estão cheios de maldade, e a loucura está em seus corações, enquanto eles vivem, e depois disso eles vão para os mortos. E adivinha o que acontece a seguir. Versículo 7. Vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com coração contente, porque Deus aprovou o que você faz. Então há os primeiros 9 capítulos resumidos. Sem significado. Sem significado. Tenha um pouco de alegria. Tenha um pequeno propósito. Sem significado. Coma um pouco de comida. Beba um pouco de vinho. Sem significado. Não se preocupe. Seja feliz. Então há esse padrão no livro. E há uma pergunta que eventualmente surge se você está tentando permanecer são. Qual é? A desgraça e tristeza, listando Eeyore para Bob Dylan, ou é Tigger, listado para Bob Marley? O escritor está nos dizendo que a vida não tem sentido e é tudo desespero, e você vai morrer como um cachorro. Ou o escritor está dizendo que você pode comer e beber e aproveitar a vida, e tudo vai ser ótimo? Qual é? Agora, espero neste ponto dessa série que quando eu colocar na sua frente é a porta número 1 ou porta número 2, espero que muitos de vocês digam: eu pego a porta número 5, por favor, Pedro. Você já sabe, você já teve experiência suficiente com o Eclesiastes que você está dizendo. A resposta é provavelmente algum tipo de sim. E a resposta é algum tipo de não ao mesmo tempo. Existe talvez outra maneira de entender isso? Quero descobrir, que eu acredito que o escritor está esclarecendo com esse padrão. Então, aqui, lá vai uma pergunta. Quantos de nós já tivemos experiência de vida suficiente para perceber que não podemos controlar os resultados? Como quando você investe contra algo, qualquer coisa, e você prepara, planeja e cria estratégias. Há uma chance de tudo virar fumaça. Há uma chance de tudo desmoronar. Há uma chance de que nada saia de maneira que esperamos. É por isso que quando estou prestes a fazer algo, falar em algum lugar, escalar alguma montanha, fazer uma viagem, e alguém pergunta se estou nervoso, minha resposta quase sempre é sim. Porque já experimentei o suficiente da vida para perceber que não importa o que você planeje ou como você esqueme, você não vai controlar os resultados. E ainda assim caímos na armadilha de pensar que é previsível. Ainda acreditamos que estamos em controle. No mundo moderno, foi-nos garantido e dito que certas coisas estão no nosso controle. E essas garantias não são boas. O professor Eclesiastes, ele está tentando nos fazer ver isso. Ele está tentando abrir nossos olhos para isso. Há todo esse material e todo esse planejamento, e você acha que está no controle até o momento que você percebe você não está. O resultado, o objetivo, não depende de você. O controle é uma ilusão, mas a certeza não é. Deixe-me mostrar-lhe algo. Eclesiastes 9, versículo 4. Qualquer um que esteja entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo está em melhor situação do que um leão morto. Vamos começar com isso. A palavra esperança encontrada aqui, qualquer um entre os vivos tem esperança. Essa palavra esperança é fascinante. E aqui está o porquê. Ocorre quase nunca no Velho Testamento hebraico. Está em todo o Novo Testamento. É quase nunca usado no Velho Testamento. E a palavra é baseada em bitarron. E essa palavra aparece um total geral de 3 vezes em todo o Velho Testamento. E 2 deles estão na mesma história, no mesmo lugar. Então, realmente, apenas 2 vezes. E este é um deles. E o outro lugar que aparece não é traduzido como esperança, é traduzido como certeza. Bitarron igual a certeza. Agora, por que isso é importante? Porque em nosso idioma, a maneira que usamos a palavra esperança é radicalmente diferente da maneira como eles usaram a palavra esperança. Esperança não é certeza em nossa língua. A esperança é sobre algo no futuro que queremos que aconteça, mas não temos certeza se vai acontecer. Mas ficaríamos muito felizes se acontecesse. Então, para nós, a esperança é como um desejo. Espero que amanhã esteja ensolarado. Espero que meu time vença. Espero que meus filhos consigam bolsa de estudos para a faculdade. Não há garantia. Pode ou não acontecer. É assim que usamos a esperança. Se seu cônjuge diz a você, tenho esperança de que vou te amar em 5 anos, em nossa cultura isso não é bom. Isso não é encorajador. Porque em nossa cultura a esperança geralmente reflete uma falta de certeza ou um indício de dúvida. Não vemos a esperança da mesma forma que eles viram a esperança. Na consciência hebraica ou mente hebraica e linguagem, esperança significa certeza sobre alguma coisa. Portanto, o que o escritor de Eclesiastes está dizendo não é que os vivos desejam que algum dia algo bom pode acontecer. Ele está dizendo que os vivos têm certeza sobre algo. Eles sabem alguma coisa. Eles não desejam. E o que os vivos sabem é que estão vivos. E quando você percebe que está vivo, percebe que esse momento na sua frente é importante. Assim, por causa disso, diz o escritor, é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Agora, isso aqui está cheio de significado e simbolismo, especialmente naquela cultura, cães e leões. Deixe-me falar sobre eles por um momento. Primeiro, leões. Agora, os antigos hebreus consideravam os leões muito parecidos como nós. Rei da floresta, real, poderoso, soberano, respeitado. Os cães, por outro lado, eram vistos em termos muito diferentes dos que fazemos em nossa cultura. Por exemplo, esse é meu cachorro Koa, quem também é chamado urso. Veja, isso aí é um indicador da diferença. Não é só darmos nomes aos cães, é que até lhes damos apelidos. E ela tem uma vida muito boa, é assim que eu fico quando estudo em casa. Quando eu estou em casa, ela dorme no sofá e fica confortável. Como eu sei? Porque eu a pego. Mas se você é um cachorro na América, você vive bem. E algumas pessoas vão ainda mais longe, como esse cara. Tirei essa foto quando estava em Spokane para uma reunião. Cães em motocicleta. Ou esse cara, estilingue de cachorro. E se isso não for suficiente para ter sua identidade de homem removida de você, isso definitivamente é. Carrinho de bebê e tipoia. Esse cara exagerou. E você quase pode ver pela expressão da sua cara, ele sabe. Mas o ponto aqui é, amamos cães em todo o mundo atualmente. No mundo antigo, não era assim que ele se sentia em relação aos cães. Mundo antigo, escassez, num animal de estimação, eles eram uma competição e portavam doenças. Os cães eram como urubus, feios, imundos, desprezados. Portanto, sempre que você lê ou ouve uma referência a cães na Bíblia, é sempre humilhante. É como chamar alguém de escória, um alimentador inferior, um roedor. Por exemplo, na história de Davi e Golias, Golias diz: "Eu sou um cachorro que você vem contra mim com paus." Eu acho que você entende. Então, quando o escritor diz que é melhor ser um cachorro vivo, é incrivelmente provocativo. Ele está dizendo que é melhor estar vivo, melhor estar esperando do que ser respeitado e morto. E o que ele está tentando nos ajudar a ver é a distinção mais importante que podemos fazer nessa vida. Ele está nos ajudando a fazer uma distinção entre essas duas coisas que frequentemente permitimos que sejam fundidos juntos. Na verdade, porque fundimos essas duas coisas, sofremos mais nessa vida do que devemos. Então ele continua dizendo, Eclesiastes 9, 5 a 6: "Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, eles não têm mais recompensa, e até mesmo seus nomes são esquecidos. Seu amor, seu ódio e seu ciúme há muito desapareceu. Nunca mais eles terão uma parte em tudo o que acontece sob o sol." Quando você está morto, tudo vai embora e é esquecido. E o que ele está fazendo com toda essa coisa de cachorro contra leão é realmente convincente. Ele está fazendo uma distinção, e é esta: há uma diferença entre as coisas que acontecem em sua vida e o fato de você ter uma vida. Há uma diferença. E nós tendemos a fundi-los juntos, nós os fundimos. Há uma diferença entre as coisas que acontecem em sua vida e sua própria vida. E muitas vezes mesmo, permitimos que essas coisas sejam a mesma coisa. Na verdade, isso pode ser útil, mas se relaciona ao nosso entendimento de Jesus. Você sabe, Jesus nunca disse: "Eu vim para realizar todos os seus sonhos que se tornarem realidade." Na verdade, ele diz: "Você terá problemas nessa vida." Mas então ele também diz: "Eu vim para que você tenha uma vida plena, vida abundante." Isso levanta uma questão: você pode ter uma vida plena e assim ainda ter problemas? Como é possível ter uma vida abundante se você não tem o suficiente para viver? Se você não entrar na escola que queria, se seu trabalho não é tão gratificante quanto você gostaria que fosse. Bem, quando você entende que há uma distinção entre as coisas que acontecem em sua vida e sua própria vida, isso muda tudo. Você entende? Então, essa é a pergunta que fazemos quando não vemos as pessoas há um tempo e totalmente reflete nosso pensamento disfuncional. Você vê alguém e diz: "Como vai a vida?" O que você quer dizer com "como vai a vida"? Vida é vida. O fato de que esse arranjo de água empoeirada tem respiração e vida é o mais bonito milagre em todo o mundo. O fato de nós, de alguma forma, termos vida é um presente e deve ser apreciado independentemente de todas as subidas, descidas, boas e más, sagrados e pecaminosos que encontramos. Pense na sua vida por um momento. Talvez você não tenha o corpo que gostaria de ter. Talvez trabalho, aspirações de carreira, talvez um conjunto de relacionamentos. Talvez haja algo que você esteja escondendo, alguma coisa quebrada, e você tem medo disso se as pessoas soubessem. Tudo isso, mesmo se você for um cão, o professor diz, desprezado, fraco, pecador, obscuro, depravado, é melhor estar vivo do que ser o mais santo, real, rico, está morto. E em tudo isso, ele está nos alertando para o momento. Ele está nos convidando a abandonar a noção de que somos definidos pelo que nos acontece. Quando você ouve a mensagem do Eclesiastes, se você ouvir desespero, se você escuta e você pensa consigo mesmo: "Isso é horrível e deprimente", Então você perdeu profundamente o objetivo do professor. No final do capítulo 9, ele diz o seguinte: vá, coma a sua comida com alegria e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já aprovou o que você faz. Esteja sempre vestido de branco e sempre unja a sua cabeça com óleo. Aproveite a vida com sua esposa e quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu sob o sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois este é o seu destino na vida, em seu laborioso trabalho sob o sol. O que quer que sua mão saiba fazer, faça com todas as suas forças. Pois no reino dos mortos, para onde você está indo, não há nem trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Agora dê uma outra olhada nisso. Vá, coma a sua comida com alegria e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já aprovou o que você faz. Esteja sempre vestido de branco e sempre unja a sua cabeça com óleo. Aproveite a vida com sua esposa, quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus lhe deu sob o sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois este é o seu destino na vida e o seu laborioso trabalho sob o sol. O que quer que sua mão pode fazer, faça com todas as suas forças, pois no reino dos mortos, para onde você está indo, não há nem trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Estas são as coisas que podem ser suas. Se nos apegarmos radicalmente ao presente dessa vida, em vez de a nossa sombra, podemos realmente experimentar essas coisas lindas. O escritor de Eclesiastes nos ajuda a fazer essa distinção, que as circunstâncias de sua vida não são a sua vida. E quando você entender isso, a alegria, paz e significado são infusados nas coisas que nós nunca vimos antes. As pequenas coisas ganham vida. Coisas simples começam a trazer alegria. Momentos mundanos são preenchidos com significado. Começamos a ver a beleza. Começamos a ver o valor. Começamos a entender o que realmente importa e o que não. Estes são os momentos em que você se torna consciente. E o que a Bíblia está constantemente nos ensinando é que quanto mais ciente você está, mais vivo você está. Diz, olha ao seu redor, está ciente. Porque quanto mais consciente você está, mais vivo você está. Isso é o que o escritor de Eclesiastes está nos dizendo hoje. E ecoa o coração de Jesus por nós. Então é esse o momento em que Jesus diz aos seus seguidores, qualquer um que deseje salvar a sua vida vai perdê-la. Em outras palavras, qualquer pessoa que agarre, segure, enfatize e trabalhe o plano porque eles querem ter o seu resultado, a alegria e a paz da vida serão sugadas deles. Mas então ele continua dizendo, você se perder sua vida, desista do controle e siga-me. Se você se submeter ao fato de que não está no controle e se concentrar apenas em mim, você vai encontrar vida. Veja, a única coisa que somos solicitados a fazer com Jesus é apenas confiar. Você entende? Vamos para um momento e refletir. Fechem os olhos e respirem. O que tudo isso significa para você? Existe alguma maneira que você está segurando, se apegando para um resultado? Tem que ser assim? Tem que acontecer assim? Está se matando quando as coisas não estão indo do jeito que você quer? Você está lutando contra a sua sensação de impotência? Você se pergunta, qual o ponto? Isso realmente importa? Posso realmente fazer a diferença? Agora, respire novamente. E se você simplesmente se conscientizasse de que isso é um presente, o que isso mudaria? E mais ainda, o que aconteceria se você confiasse em Jesus e os resultados, em vez de confiar em si mesmo a eles? Levante-se, por favor. Eu dou a bênção. abençoo para vocês todos que tenham liberdade, paz, alegria e significado. Não porque vocês trabalharam no plano perfeito, mas porque vocês confiam em Jesus o suficiente para abrir mão dos resultados. Amém.